Ah, isso aí. O que que é um nudge?
Você tem que conhecer a atenção das pessoas, elas percebem
que você
é muito certo? E sem tecnicamente forçá-la para fazer o que você quer que ela faça. Se apenas tornar aquilo mais viável ou mais adaptivo.
É, você torna uma opção mais fácil de ser seguida do que a outra. Acho que
ou mais divertida, ou mais rápida.
Digamos que é uma intervenção social que não proíbe uma ação, mas tem um objetivo de fazer com que que ela seja dificultada, ou que a opção que não é, que seria, deveria ter mais acesso, seja mais divertida, mais fácil, mais acessável.
Vocês fizeram um exercício de nudge em casa, sem utilizar tecnologias de alta complexidade. Vocês vão ver agora uma apresentação de tecnologia de alta complexidade que vocês podem utilizar para fazer isso em larga escala e não atingir uma única pessoa ou você mesmo, mas atingir uma população enorme. Eu vou usar para mostrar isso. Vai lá.
Então, isso aqui são uma lista de algumas propostas sendo discutidas atualmente. Todas elas são coisas que já fazem parte do debate atual sobre tecnologias e impacto no comportamento das pessoas. Então, até o Luciano Huck, que a gente ontem estava dando destaque sobre todas essas questões, no artigo que ele publicou na Folha, provavelmente porque ele está se preparando o terreno para a candidatura dele ano que vem. Então, eu quero mostrar que é um cara conectado, né? Mas, enfim, são temas que fazem parte do debate público e influenciam em como a gente se vê. Inclusive, quando a gente pensa em outros sistemas, a gente pensa sobre como se vai ser a minha vida com essas coisas. E se isso se torna um padrão, se todo mundo começa a utilizar, e se eu não tiver outra alternativa a não ser essa, ou mesmo gostaria de ter uma coisa dessa que parece que iria facilitar as coisas que eu faço, que hoje não é o padrão, mas poderia se tornar. Então aqui são uma lista de várias coisas que a gente pensou, a gente vai apresentar algumas delas, mas todas elas poderiam ser motivo de debate. Só que a gente queria mostrar também não só com uma coisa assim positiva, futuro da tecnologia, que vai ser legal e que a gente espera que tenha, mas mostrar também coisas que já acontecem e mostram outros lados dessas propostas de mudança de comportamento, para a gente sempre avaliar se é também um futuro desejável, né? Ou se é um presente desejável. Então, todas as tecnologias também, acho que tem uma característica que seriados como Black Mirror, todos eles trabalham justamente com o debate desses temas, né? Para debater o presente e o que as tecnologias estão à disposição, aconteceria se elas ficassem escaladas, distribuídas, se elas se tornassem default. Então,
Só para uma última questão. Essas tecnologias são muitas vezes denominadas tecnologias emergentes, porque elas estão começando a se tornar, como o Gonzalo falou, disponíveis para larga escala. Antigamente, essas tecnologias elas eram apenas disponíveis para cientistas, engenheiros que tinham, ou grandes empresas, muito caras. Mas hoje,
militar.
Mas hoje elas estão se tornando banalizadas e aí utilizadas de maneira de alta escala, tá? Elas também são chamadas de tendências, né? Tendências de tecnologia,
novas tecnologias
ou então o futuro, numa linguagem bem popular, né? Futurístico.
Que engraçado que às vezes tem até aqueles artigos que te aparecem no Facebook, tipo, tendências que vão mudar a forma como você interage com a tecnologia em 2017.
E é sempre número, 10 tendências.
E daí ele mistura a ideia de tendência com o futuro, como você vai utilizar. Tipo, não era para ser uma coisa que pode estar em discussão, etc.
Você é obrigado.
Você já tem que estar preparado para o que vai acontecer.
E algum clickbait na chamada, você não vai acreditar.
A 12 é sensacional.
E o discurso básico é o seguinte: isso aqui é o futuro, e se você não quiser saber o que é isso, você é um ignorante, está por fora e vai ficar para trás. Tá? Então, esse site de tecnologia se baseia nessa ansiedade que as pessoas têm, conseguem corresponder, de que elas precisam saber o que está acontecendo no mercado de tecnologia para não ficar para trás.
Então, uma primeira aqui que a gente trouxe é reconhecimento facial. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui utilizam já de tecnologia de reconhecimento facial, certo? Quando, por exemplo, você tem uma foto lá no Facebook e daí ele sugere para você marcar a pessoa pelo reconhecimento facial que a gente faz a partir das fotos da outra pessoa. Às vezes ele já marca, parece, né? Já sai marcando toda a pessoa, acho que tem alguma coisa que você pode autorizar, assim, que faça alguma coisa desse tipo. Aliás, eu não lembro se é padrão no Facebook. O meu eu desliguei todas essas coisas. Mas é, não sei se é padrão que marca ou não marca. Se você precisa aceitar.
Geralmente ele dá pra. Ah, você quer que marque? Ele pergunta já. Às vezes faz o meu reconhecimento sem perguntar.
E aí tem outra coisa. Uma coisa é, por exemplo, que é uma facilidade, né? Você perder saber qual foto você aparece pelo reconhecimento. Ele pega as informações, aparece da sua foto, a informação da sua face, que é um tipo de biometria. Assim como tem a biometria de dedo, do banco, da guarda, estão colocando, né? Para você pegar e usar o cartão, sacar dinheiro, você usa a biometria do dedo. A informação do rosto é uma informação biométrica, porque a partir do, é uma métrica de informação biológica. Certo? Então ele pega a partir dessas informações e ele verifica que ele pode encontrar isso em outras fotos e encontra tão fácil lá. Então é uma facilidade de uso do Facebook, mas a pergunta que é: o que acontece quando eu uso isso de forma massiva? Tá? E automática? De certa forma, já é uma forma massiva e automática no Facebook, né? Porque ele está criando todas as fotos que entram. Ou seja, colocar uma foto no Facebook é fazer ele passar por aquilo por várias partes para te sugerir. Quer marcar tal pessoa? Imagina quantos processos ele faz só para te sugerir se você quer ou não marcar a pessoa.
E aí, marcando, vai estar dando uma confirmação de que o software está certo por uma inteligência artificial, e a gente vai estar aprendendo, a gente vai estar ajudando, ele está ajudando.
Isso. A minha pergunta é, tipo assim, por exemplo, os óculos de realidade aumentada estão começando. Bom, a Microsoft já vai lançar o segundo modelo dele, que não é para desenvolvedores, é para, no caso seria, né, para todo mundo começar a usar. O que acontece se você combina esse mecanismo do Facebook de reconhecimento facial com óculos daqui? Tipo, você vai andar na rua e toda hora ele já vai mostrar o rostinho da pessoa e uma setinha de qual essa pessoa é tal. O nome dela é tal, a idade é tal, mora em tal lugar e está solteiro. Tipo, você vai começar a andar pela rua vendo a informação de todo mundo, ou tipo, você olha para a pessoa e ela já dá o último post, ou o que ela ainda está escrevendo ali no celular. Tipo,
essa pergunta que a gente está querendo provocar aqui é: o que acontece quando isso se torna um novo normal? Você pode saber o nome de todo mundo e saber um pedaço de informações pessoais. Poder estar acessível. Se tornar mais acessível, se tornar mais limitado, não é normal. É igual acessar. Não tem uma diferença. Acessar no Facebook, procurar a pessoa ou já está disponível.
É, hoje você tem um sistema de vigilância muito forte em que você pode utilizar. Todos esses dados de reconhecimento facial que são captados em câmeras como essa da PUC, em sites como Facebook, para rastrear criminosos. O governo consegue rastrear. Então, se você é um criminoso, você anda com o seu rosto normal, assim, na rua e tal, muito rapidamente você vai ser identificado através desse sistema por grandes organizações. Agora, quando você populariza isso, torna acessível para todo mundo, o que que acontece? Qualquer pessoa pode rastrear qualquer pessoa. Aí começa a
falar de uma linha de mão dupla. Porque se você não quer ser procurado, você vai acabar sendo procurado.
Aí imagine isso, você quer saber onde está algum zap agora, neste momento. Você consegue, através das câmeras pelo qual algum zap passou perto.
Ou pior ainda, pela câmera do próprio celular dele.
Pode ser também, mas aí é outra tecnologia, não vai ser o reconhecimento facial.
Não, acho que ele está pensando também no reconhecimento facial. Você ativa o usuário pelo reconhecimento.
Ah, sim, pode ser. Diga lá.
Pois dá para ver que ele está, se ele está no banheiro ou não, se ele está olhando com uma tela.
Mas essa questão do rastreamento já compra o Facebook, você já. O que acontece? O pessoal bota um pouco bombado, o cara era assim. Ou tipo, você quer uma foto, vira um cara que está tirando uma foto no seu Facebook.
É porque que acontece? Você deu um instrumento de monitoramento que antes era de privilégio estatal, você deu nas mãos da população. Popularizou, banalizou, o que a população faz? A mesma coisa que o Estado faria. Você bate numa pessoa, você pune ela, que é o que o Estado faz quando descobre que você fez uma coisa errada.
É, a pergunta está essa: quem pode etiquetar lá no começo que a pessoa é procurada? Que ela é. E por que, como é que você ativa esse sistema para vigiar?
Quem define o que é terrorismo?
é uma questão que tem, que hoje já problematiza o próprio uso de Estado para usos pessoais, porque no final são pessoas que usam, que têm acesso a esses mecanismos e que às vezes têm interesse pessoal ali de ver uma pessoa ou outra que interessa e usar esse recurso. Quando a gente assiste no seriado é divertido, né? Porque tem um personagem que tem acesso a dados, né? Meio que é policial, não sei o que lá, ele é detetive e acessa para verificar uma pessoa da família, etc. Mas que não, ele está usando indevidamente um dado que não deveria ser usado para fins pessoais, né? Mas é quando aqui tem uma aplicação comercial. Lembrei da Amazon Go, que é uma loja conceito. É, e essa loja, basicamente, você vai no guichê, pega a coisa e sai.
Não sei se você precisa fazer, não tem caixa.
Mas acho que você faz um check-químico dentro da loja, no celular. Isso é.
Então,
é,
essa informação.
A gente tem um sensor em cada prateleira, que aí quando você tira um produto ali. Ele entende qual produto que é, quando você coloca na sacola, ele
adiciona
o seu caminho.
Só que não é por check, é por sensor do produto.
É por câmera.
É. Reconhecimento facial. Inclusive.
Isso aqui é patente. Eu também, no perco um aluno que eu falei que era por. Eu achei que era por de produto, por algum tipo de etiqueta de tag, mas é por tudo reconhecimento por vídeo. Que eu achei muito louco. Ele já está nesse nível, assim, né? É, uma questão que tem tratado com o conhecimento facial é, por exemplo, o uso de câmeras privadas e públicas. Que é a instalação de câmeras públicas, então aqui em Curitiba a gente tem câmeras públicas, né? Públicas no sentido não que todo mundo pode usar, mas que elas são da prefeitura e que elas vigiam parte da cidade, lá do lado da Praça do Bolso, né? Que é aquele. Aquele ser lá, assim, que é bem grande, assim, né?
E ele fala também, não sei se já vocês já viram aquele negócio falando. Você sabe do que a gente está falando? Sim. Você quer mostrar uma foto? É o seguinte, esse totem com câmeras, ele é controlado pela polícia, a Guarda Civil. A Guarda Civil fica umas três quadras ali do lugar na Praça do Bolso, onde estava tendo muito tráfico de drogas. E o que acontece? Para reduzir custos, a polícia controla vários desses. E quando ela quer ativar, ela ativa um alto-falante. E ela fala assim, fica aí parado. Você ouve assim, um barulho assim, fica aí parado. A polícia está sendo contra você. Foi detectada uma comercialização de drogas. Não faça nada, não se mexe, leva muitos altos. Mas não tem policial ali não. O policial está no caminho, ele diz assim.
Isso aí é do lado do estado do Paraná. Ele é do estado do Paraná ali.
É, que perto.
A pessoa me engano tem um botão ali também, né?
Tem um botão que você pode pedir uma alarme. Na verdade, originalmente esse totem, ele era só um botão e você falava. Ele tinha uma bolinha com luz dentro, assim. Né? Um negócio que evoluiu e agora se tornou isso aí. Antigamente era só um interfone para você chamar a polícia.
Mas essa questão do botão é meio útil, você chegar aqui e tipo, botar tá dando um ponto de tráfego ali do lado. Eu chego perto do botão.
por isso que eles tiraram, né?
Mas a gente pode pensar isso como nudge. Ele proíbe, o que ele empurra? O que ele cutuca?
Na verdade, eu acho que o botão é mais para socorro do que para denúncia. É, para denúncia, porque se o cara tá indo do lado, o cara tá vendo, o cara tá marcando, ele tá perdendo o botão. O cara tá marcando.
O cara aperta o botão e leva um tiro, né? Do ação grande. Eu acho que é muito mais uma ferramenta política de propaganda do que. Propaganda política, galera, para aparecer nas eleições e tal.
Então, seria uma diferença se ele fizesse um facial para.
Será que não faz?
Eu acho que não faz porque é dar trabalho, né?
Vamos passar? A gente está.
Fala aí, comenta.
Não ia precisar de um registro, porque tipo, geralmente as pessoas que estão lá, elas são em foto. E aí tipo, não sei se pode ser caso de tipo, nem ser registrado, não tem registro.
Não interessa se a pessoa é pobre. Se ela fizer certas caras, ela é considerada um potencial humilhante. Olha ali, ó. Se você fizer certas caras, certas expressões faciais, já pisca um alarme que você vai cometer um crime.
É o
pré-crime.
Ah, meu Deus. Essa pessoa não tem registro, não faz parte do que é considerado um cidadão da cidade, então ela pode ser colocada e removida sem grande problema. Acho que o que ele quer, pela essa ideologia, entende? Então, o que ele está preocupado em reconhecer são passos de pessoas que ele que tem alguma.
Cidadão de bem. Cidadão de bem, claro.
Estou falando isso de uma forma, tentando uma forma mais crítica, né? Então, essa cara de coisa de dado, eu acho que ela é bem complicada para saber realmente com quem, como é que se associa fácil com o nome, né? Eu achei, né? Tá bom. Como é que ela se associa com o RG do CPF?
Porque não tem um sistema que unifica tudo isso, tipo, para
a câmera ver, tem, tipo,
é que
eu estava pensando,
tem
um registro,
tem um
registro
e tudo mais.
Para pegar esse assunto, só, tem um aluno aqui que trabalha na PUC, com, ele trabalha na delegacia, que trabalha com resgate de crianças, e daí ele faz tentado falar. É um ex-aluno do Zé Digital, que formou já, ele trabalhou com isso, e daí ele comentou comigo uma das coisas que ele acha que é o futuro dessas tecnologias, é você associar dados biométricos com o RG. Que é uma associação que você não tem. Isso pode, ele falou que pode ser causado de duas formas. Nos Estados Unidos parece ter um direcionamento para fazer isso via empresas privadas. Como, por exemplo, os dados biométricos são dados com a Apple. Mas a Apple já se negou a dar para o governo, mas tem um diálogo ali. No Brasil, espera-se que possa fazer através da carteira de eleitor. Então, se tem informação biométrica na hora que você vota, ela tem integrada com a RG. Na São Paulo tem uma preocupação com o dado biométrico estar ligado com o teu gasto de consumo do cartão de ônibus do Instituto de São Paulo, que era uma crítica que tinha Dória. Enfim, alguém estão querendo unificar esses dados, só que não estão querendo fazer isso legalmente ainda. Só descobrir ainda como. Daí isso não torna ele mais palpável. Né? Então, para passar um pouquinho aqui, deixa eu ver o Fred pode comentar. Dispositivos de rastreamento, né? Que é uma coisa que todo mundo acha que é uma coisa boa, né? Seria muito legal se eu soubesse quando eu esqueço o celular onde é que ele está. Isso várias pessoas já fazem. Se eu pudesse esquecer meu óculos e encontrar ele depois, e esquecer as chaves, sabendo onde elas estão. Então a gente quer poder esquecer as coisas e encontrar rapidamente, né? E para isso, e poder encontrar inclusive objetos móveis como outros seres humanos. Pequenos, tem uma certa agência, mas não tem um certo controle. Através dessas, hoje já tem popularizado, talvez não no Brasil, né? Mas essas pequenas etiquetas que você coloca em uma circunferência ali, você consegue encontrar onde é que estão localizados os objetos, né? E eles estão, fazem a localização deles. Acho que vem na mesma esteira da discussão anterior, que é como é que eu consigo. Poder realizar certa ação sem me preocupar muito, porque eu sei como encontrar de volta. Eu consigo sempre saber onde estão as minhas coisas. Que envolve uma discussão, acho, de propriedade. Ou seja, só eu posso etiquetar coisas que são minhas. Como é que eu provo que as coisas são minhas, que eu posso rastrear elas? Quando eu rastreio seres humanos.
Eu pensei em fazer isso daí, comprar um monte desse e colocar nos ônibus de Curitiba. E daí você já sabe, vou pegar o ônibus não, já vi se ele passou ou não. Entendeu? Só que daí vai naquele negócio, pô, se eu sou um assaltante, eu vejo, aquele ônibus já tá vindo, eu só vou entrar aqui. Não sei onde ele vai parar, mais ou menos, e lá é o meu ponto de sair.
Mas o cara tá vindo fazer um track, o cara vai fazer uma fuga.
Exato.
Isso já tem, acho que em São Paulo tem isso, sabia? Se alguém tá te ajudando.
Tem
aqui em Curitiba também.
Do GPS?
Tem. Não é todos os ônibus. Não,
na verdade, pra pegar táxi, a gente faz o contrário, né? Quando eu pego algum Uber, alguma coisa, eu dou meu tracking pra outra pessoa, ela sabe onde eu tô, e daí ela me encontra. Se eu tava perdido, ela me encontra. É só o contrário, mas eu dou o direito dela me rastrear por esse tempo. Outra tendência tem trabalhar na área de fabricação digital. Todo mundo, né, já entrou em debate sobre impressão 3D, digitalização, escaneamento, né? É um debate que ferveu alguns anos atrás. Hoje, além disso, eu acho que é um pouquinho meio morno, né? Porque, na verdade, ele se difundiu, as empresas que oferecem, de fato, serviço para isso. E ele tem mais difundido que criado novas tecnologias que suscitam o debate. Uma que já é antiga, também deve ter visto, que foi polêmica, foi a criação de armas a partir de impressoras 3D, É isso que
eu ia perguntar? Não, eu ia perguntar se é possível imprimir uma impressora 3D através de uma impressora 3D.
É possível, mas
tipo,
a galera
tem
imprime.
Então é que parcialmente possível, não toda ela.
É. Na verdade existe um modelo chamado Wrap, que foi feito exatamente para isso. Ela não é completamente imprimível, mas é mais ou menos que uns 90% dela.
Eu...
90% não, acho que é um pouco menos, né? Mas ele tenta, é justamente essa proposta.
E teve já iniciativas para o pessoal fazer vaquinha para comprar uma para imprimir mais e tal, mas ele anda lento ainda. E na verdade porque teve um abocanhamento ali das grandes empresas para dar marca para elas. Começou com uma tecnologia bem open source, bem livre, e agora já está bastante com essa tendência.
Nós temos aqui no laboratório de modelos algumas impressoras 3D, mas o acesso a elas depende de você fazer um curso antes. Não é tão fácil. Principalmente por causa do tempo. Se você quiser imprimir alguma coisinha, tipo isso aí, vai levar 3 ou 4 dias com aquela impressora. Então não dá para eles abrirem e disponibilizarem para vocês o tempo todo. Lá no BPIT, que agora se chama ADA, nós temos uma impressora 3D também.
Legal.
É, mas se eu não me engano, é restrito também, no laboratório de modelos, é restrito a quantidade de coisas que você vai imprimir também, né?
Ah, eu não sei como é que é a regra.
Eu acho que, segundo a ordem lá, é por semestre você tem direito a imprimir tantos modelos de determinado tamanho. Teve um menino de arquitetura que imprimiu uma maquete inteira em 3D. O protótipo que ele imprimiu custaria no mercado equivalente a R$500. Então ele imprimiu uma versão, apresentou para a pré-banca, e daí a pré-banca queria que ele imprimisse uma versão, mais uma versão, e que talvez resultasse uma terceira versão para a banca final. Então agora ele falou assim: não, você não vai imprimir, você só tem mais direito a um, mais uma, que seria a final. Então se você imprimir errado agora, você vai apresentar no final com errado que você tiver depois.
Então, é uma tecnologia que está ainda, apesar de todo o potencial que se fala dela, está ainda bastante limitada por recursos de materiais, disponibilidade e acesso, e também questões legais do tipo, você pode imprimir o que você quiser.
Você pode imprimir uma pistola numa impressora 3D?
E de outro lado, eu posso imprimir algo que é um produto de outra empresa? Eu posso imprimir um níquel? Se ninguém souber, sim.
Mas, é, se imprimir,
mas a arma também, se ninguém souber, sim. Se eu fizer isso, então, ela entra com o dia de corte da arma, né? Se a pessoa imprime ela para ter direito a corte, você não tem um regulador que rebente a arma. Outros debates, que esse daqui eu acho que ele está mais quente agora, porque está sendo mais que desde o Obama está sendo esse debate, ele até já trouxe no Paulo Card, né, com o debate com o uso militar, são os drones. Então a gente tem notícias que são bem para empolgar, assim, que são bem notícias de para gerar clique, né? Tipo, a Amazon já entrega livros por drones. Tá, mas não é uma coisa difundida. Uma coisa é falar que teve um caso bem controlado que eles fizeram uma entrega, né? Ou que em algum lugar ele aparece. O outro é que está generalizado. Isso é uma coisa popular que você já não se assusta mais. É, que é o uso de drones para carga X. Então, além de voar e filmar, ele poder fazer certas ações. Transportar coisas, capturar coisas, né?
Destruir coisas.
Disparar coisas. Então tem a questão do que se transporte, filmar, vigilância e uso militar, que abre um capítulo que, na verdade, desde o começo do nosso século, desde a Segunda Guerra Mundial, se discute isso, que é, bem, até o começo da Primeira Guerra Mundial existia a ideia de que a guerra era pessoas enfrentando pessoas num campo de batalha. Com a introdução da disparo de arma, isso começou a mudar, mas ainda eram pessoas disparando outras pessoas. Com a utilização de novos dispositivos, até teve um termo que surgiu nos Estados Unidos, a ideia de guerra limpa, que era a guerra que você mata só os bandidos e não morre nenhuma pessoa de bem.
Nenhum inocente
morre.
Nenhum civil.
É, a guerra é limpa. É. Então você vai lá, você usa o computador e você dispara só nos inimigos do cara ruim, eles morrem e daí a guerra acabou. Só que isso nunca aconteceu, né? Dessa maneira, assim. Até porque eles sabem que tem ali os limites entre o julgamento e o disparo. Enfim, o drone abre um novo capítulo porque você está controlando um dispositivo à distância, você não está naquele campo de batalha e, portanto, abre a questão: existe alguma moral de eu poder matar o outro quando o outro não pode me matar? Então seria uma questão ética mesmo dentro do campo da guerra.
Os operadores de drone, eles são, eles operam os drones à distância, né? Essa é a base do drone. É como se fosse jogar um videogame. Só que quando você aperta o botão, são pessoas reais que morrem. Então muitos operadores de drone sofrem de problemas psicológicos. Muitos, muitos. Depois de matar, sei lá, umas 1000 pessoas, você começa a ficar com uma sensação ética muito, muito ruim, e as pessoas entram em depressão. Então, operadores de drone têm, eles têm um rodízio. Você não pode ficar operando drone por mais do que um número X de meses. Senão você, necessariamente, a chance é muito grande de você sofrer um burnout por conta da diferença de poder que você tem. Você tem muito poder em relação àquelas pessoas que estão sendo assassinadas com, ou, enfim, eliminadas com o aparelho.
Não,
tem já robôs que são construídos para guerra, tipo... Sim, é nome de marca. Ah, tudo bem. Não. Mas é que, tipo, são robôs que carregam arma, que praticamente drone. Vai ser... Você tem noção daqueles robôs da... Como é que é o nome daquela empresa que faz isso?
É Stark.
Stark Robotics? Não, é.
Não entendi.
Bota War Robots no vídeo.
Não vai dar.
Isso
aqui é.
Ah,
muito inteligente.
Não, mas tem um nome agora, não me lembro agora. Ó, não é esse aí, USA News.
Tenta colocar robô War em notícias, tem a notícia
da. Robot Dog, bota o Robot Dog aí, que é o básico.
Esse é um clássico.
É um clássico. Mas essa empresa está fazendo para isso.
Tem alguma coisa avançada?
Pode se quitar, pode botar se quitar.
Eu gosto desse vídeo.
Tá bom. Essa empresa Boston Dynamics, elas fazem um monte de robozinho bonitinho que você olha assim e fala, nossa, que fofura, né? Anda igual um cachorro. Mas ele é para fins militares. Tá? Esse, no caso, é para você carregar as mochilas pesadas com o equipamento da tropa. Não precisar a tropa ficar do outro fora.
Já vai nesses vídeos dessa empresa que eles ficam chutando os robôs?
É isso mesmo. É isso mesmo.
Nossa, são filhos da puta lá.
Mas eu já tinha visto que era.
Não, por que eles chutam os robôs?
Por vacilo?
Não, eles estão chutando o robô para testar. Se numa guerra alguém chutar o robô, será que ele fica em pé?
Não, na maior que os robôs vão se vingando, né?
Tá, então, o que acontece? Já está rolando um movimento muito forte aí de automatização da linha de frente de batalha, né? Esses robôs aí serem, de fato, substituírem os soldados.
Eu não acredito que isso vai ser tão antropomórfico assim, né?
Eu vi, tipo, um mini tanque de guerra.
Manda no Facebook, manda no Facebook pra nós, pra colocar. Pode ser? Que essa ideia abre um outro capítulo que tem a ver com isso e que daí entra com aquela coisa meio futurista, que a gente está pensando nisso, o futurista de robô para ajudar a gente em casa, etc. Mas esse robô, na verdade, parece que vai chegar antes para substituir o ser humano de outras atividades. O que é legal, porque daí vai ter menos pessoas com problemas psicológicos por ter matado outras pessoas, né?
Mas aí, para que...
Aí ninguém vai ter problema psicológico, né? Porque o robô que matou não foi ninguém, né? Ninguém matou, foi o robô que matou.
Mas será que os robôs vão estar matando pessoas ou as pessoas vão estar lutando contra outros robôs?
Depende de quem quiser guerra com quem. Provavelmente robôs vão estar matando pessoas, porque as potências que tem no momento dinheiro para ter robô não fazem guerra entre elas, por enquanto.
Não, mas falando disso, foi no Irã, os caras estavam vendo um drone e os caras fizeram hackear o drone, pousaram o drone e fizeram engenharia reversa. Nesse campo aqui, outro campo mais direto, que tem uma questão que já acontece há anos, é a ideia de automação do trabalho. A gente tem uma discussão muito grande sobre a questão do emprego, desemprego, novos, a proposta de que o desemprego na verdade não vira novos campos de atuação, como o nosso. Mas de fato já tem estudos que mostram há anos que a automação sim gera desemprego. E é uma coisa que a gente vai ter que lidar de alguma maneira. em termos de sociedade. Ou seja, se precisa menos pessoas para realizar certas atividades, por mais que tenha uma qualificação, o que as outras pessoas farão? Né? Queremos uma sociedade com menos empregos? Né? Qual a capacidade nossa de gerar emprego para todo mundo, ou que empregos vamos delegar para cada um? Enfim, em termos de sociedade, é um debate interessante. Em termos individuais, simplesmente passa batido, né? Ou seja, cada um que busque a qualificação sua. Mas quando a gente pensa em termos de sociedade, você é uma prefeita, um prefeito, um presidente, uma presidenta, e vai ter que gerir isso. Ou seja, você quer diminuir o desemprego. O que você pode fazer? Então, a automação é uma que pega. E em termos de automação da interna, a gente tem a questão da identificação. Essa notícia aqui.
É bem recente isso aí.
O Brasil será nosso próximo mercado. Chip. Eu mostrei para vocês provavelmente esse chip em Nvidia 1, faz um tempo. Basicamente ele é um chip RFID bem simples. Ele é o mesmo utilizado para animais.
Ao invés de você ter um crachá para acessar uma poça na empresa, você vai ter um chip implantado dentro do seu corpo.
Mas aí
você passa o chip e abre a porta.
Mas ele tira total liberdade da pessoa quando ela não quiser ser identificada.
Mas que liberdade é essa? Que absurdo é esse? Você é contra a produção da empresa? Não, você está querendo sabotar a empresa? Não.
Bem que sabe quando, qual pessoa usou qual máquina, em qual setor que ela estava, quanto tempo ela passou em cada um.
Quanto tempo ela ficou no banheiro?
E aqui ele conta essa notícia da BBC, é o caso dessa empresa que já aplicou 580 funcionários nesse mercado. E que daí ele vê no Brasil um potencial aí de mercado para poder vender essa tecnologia para gerir os colaboradores da empresa. Eu sempre acho que deve fazer com os estudantes, que daí não tem mais questão de chamada. Todo mundo chipadinho, entrou na sala de aula, tem chamada.
Mas o que vai garantir qualidade? Você vai garantir para o professor da universidade. E nem isso, tipo, não vai mudar algum dado na universidade, tipo, financeiro.
Mas daí a universidade não precisa depender mais de mim para fazer isso.
Mas
confiar que eu vou fazer certo.
É, porque tem umas coisas meio injustas.
Mas injusto para quem?
Se você, a sociedade é administrada por robôs, fica injusto.
Olha aqui, ó. Aqui
tem existem regras estabelecidas, né? Sei lá, a gente tem 15 minutos de tolerância de atraso. O robô seguiria essa regra aqui, o professor de vez em quando não.
Mas o professor também. Olha que interessante aqui, ó. Tornozeleiras eletrônicas existem para monitorar pessoas condenadas, mas são caras e tem logística difícil. O chip, que é barato e é fácil de implementar, tem a resolver isso. É muito prático, muito pequenininho.
Fazer igual fazer o
serviço.
Pessoal, foi juntado aqui dois assuntos, que é um, que tem colocado a ideia de carros autônomos, né? Mas também a ideia de colaboração massiva de comida, que na verdade está por trás de propostas como a do Uber, da economia, onde você tem a distribuição do trabalho e a participação de várias pessoas dentro do sistema. Colaboração massiva, tem uma coisa interessante que é que quem já brincou com o Duolingo ou usou o Recaptcha, eu usei bastante. Basicamente você está trabalhando para eles quando você está usando tanto o Recaptcha, que é quando você prova que é um ser humano, quanto o Duolingo. Eles estão usando os seus dados para vender traduções, né, para o BuzzFeed, para etc. Essa utilização é curiosa porque é uma colaboração massiva, de baixo nível, ou seja, eles pegam dados de milhares de pessoas, dados raros, para gerar algum produto dito para venda, só que você não tem a ciência durante o processo que você está colaborando. E esse é um diferencial de colaboração.
O Captcha começou quando precisava traduzir mas reconhecer umas páginas de livros para digitalizar.
Eu conseguia fazer reconhecimento automático com sala de ser humano e eles. Inclusive, um dos criadores do Recaptcha é o criador do Nino. Também com essa ideia.
Então, é totalmente interessante, pelo, tipo, não pelo, mas se as inteligências artificiais tivessem acesso a toda essa informação coletada do Duolingo, elas provavelmente teriam um entendimento bem melhor, porque o Duolingo ele separa a gente por país, então tipo, ele reconhece os nossos dialetos e a gente coloca horas por evento também.
Isso aqui, essa, a proposta do livro do Recap é diferente da inteligência artificial tradicional. É justamente o reconhecimento que você não vai construir um robô que substitua o ser humano. Então você usa seres humanos para analisar os dados.
Isso, na verdade, tem um termo técnico que chama Mechanic Turkey, ou o...
Cosmo Poppy.
Mechanic Turkey é uma história antiga do século XIX.
O Mechanical Turkey?
É isso aí. Que era o seguinte, era uma máquina que jogava xadrez, que foi feita no século XIX. Daí o pessoal ficava lá, máquina que joga xadrez, tinha um robôzinho, autônomo, né? E o robozinho lá mexia as peças e tal. E no final das contas tinha uma pessoa bem pequenininha, um anão, embaixo da caixa, se escondido, que recebia as dicas dos movimentos ali, não lembro como, sabia o que estava movendo em cima e ele fazia os movimentos para o robô. Né? Então era uma pessoa fazendo trabalho com o robô. E aí esse termo é utilizado hoje em dia para esse sistema de colaboração em massa, em que 300 mil pessoas fazem um serviço que poderia ser feito no computador, só que o computador ele não faz o serviço, ele conecta de maneira que fica muito fácil distribuir esse trabalho em pedacinhos pequenininhos. A Amazon tem um serviço chamado Mechanical Turk, exatamente com esse nome, e você pode trabalhar para a Amazon. Sabe, já viram aqueles anúncios assim? Fique rico, trabalhe em casa, sem sair de casa, renda própria, garantida. São sistemas de Mechanical Turk.
Encontre uma tarefa interessante, trabalhe, ganhe dinheiro.
Simples assim, fácil, gente. São tarefas, são micro tarefas. Você faz, dura 15, 20 minutos e você ganha lá $10, $20, uma coisa assim. Ou talvez muito menos.
Tarefa 10 minutos, ganha 0,02 centavos.
Ó, 2 centavos para 10 minutos, tá bom? 2 centavos de dólar?
Esse aqui é melhor, 30 minutos.
Ó, 30 minutos.
Transcrição de podcast.
Transcrição de podcast, galera. Olha aí.
1 dólar.
Pô, isso eu tô precisando.
Aí, dólar, paguei $1.
Legal.
Vamos passar, né?
Ó.
Tem um último só. O último que apresentei uma mudança é a ideia de economia de serviço,
tá?
Que é a proposta de que tudo pode ser um serviço.
Ou seja, coisas que você compra, objetos físicos, e que você tem que às vezes ir até um lugar e pegar um objeto, você pode desmaterializar isso, transformar num serviço que você aluga ou paga uma taxa. Então, por exemplo, ao invés de você ficar comprando um DVD, você aluga o Netflix. Né? Ao invés de você pegar e ficar guardando um monte de jogo, né? Você pega e tem um serviço mensal que você tem acesso aos jogos.
E outras coisas que tem aqui, que eu peguei só um resultado do Google, mas ali, empresário fica rico, empresário lucra, alguma coisa, que é aluguel de máquinas, aluguel de bicicletas, aluguel de brinquedos. Ou seja, esse brinquedo eu analisei uma época que a gente viu, né? Lembra? Era aquele projeto que é basicamente assim: você tem uma criança e ela cansa dos brinquedos. Então você aluga um brinquedo mensal, ou dois ou três, com taxas de pagamento, e daí todo mês você pode trocar o brinquedo. Legal, né? Agora, a outra questão para a gente pensar é: isso aqui também é uma economia do boleto, né? Então você vai pagar e você não tem nada depois também no final. Nada que você possa revender, que você possa guardar, mas você tem um monte de taxinhas mensais que você vai guardando. Então, todo mês você tem ali um monte de taxinhas que você paga todo mês, e no mês que você não puder, você deixa de ter. E, no final, você não tem nada que guarda. Se a gente pensar numa economia bem baseada na matéria, como antigamente, você tinha a ideia da joia, que se você pagasse um valor X na joia, você teria esse valor até mais no futuro. E até a joia servia para você penhorar, para você poder resgatar esse dinheiro e utilizar de novo. Hoje a gente gasta bastante dinheiro com essas máquinas que, em poucos anos, elas se desgastarão e nenhum valor será guardado. Um automóvel seria uma maneira de investir e guardar dinheiro, não muito boa, mas um imóvel, né, um apartamento, uma casa, né? Agora, essas coisas todas, elas vão dar lugar e você não tem dinheiro nenhum, porque o dinheiro se vai. Então, será que vale a pena? Em que dimensões, para que pessoas? O que deve ser desmaterializado e transformado em serviço? Então é uma questão de contraponto aí também. O que ia comentar? Tu? Não? Ali atrás?
Quem que levantou a mão? E? Galera, esses aqui são exemplos que a gente passou. Para levantar o debate.
Então é o seguinte, vamos fazer, antes de fazer o intervalo, só passar para vocês a próxima etapa, daí vocês já podem ir utilizando o intervalo para adiantando o processo. Então vocês têm que formar equipes de 2 a 3 pessoas, no máximo 3, tá? Para fazer um projeto de implementação em larga escala de um dos nudges da equipe. Tá? Então vocês já viram pessoas que apresentaram os nudges aqui hoje, tá? E a ideia é que vocês se juntem com pessoas que têm nudges parecidos. Se você não tem nenhum nudge, junta com quem fez um nudge, tá? Porque o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma dessas tecnologias ou outras tecnologias que vocês viram e vão criar algum projeto de interação, tá? Em que esse nudge seja implementado na escala com a população em geral. Beleza? Essa é a tarefa. Então, o que vocês têm que fazer durante o intervalo? Formem os grupos, tá? E comecem a discutir já sobre a ideia. Na volta, vocês vão montar um vídeo, tá? E não demore muito para o intervalo, senão não vai dar tempo de fazer isso. Beleza? Então, até daqui a pouco. 15 minutos.
Até que eu vou que a gente estava falando antes.
Não.